Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, demais presentes a essa sessão. Senhor presidente, eu quero saudar a voz altiva do Ceará com um discurso, vamos dizer assim, que da indignação. 11 mil brasileiros, o povo brasileiro já sabia disso. Muito obrigado, querido amigo. 11 mil brasileiros têm hoje quase 2 trilhões de reais. É possível, meu Deus, como é que ao longo dos nossos processos de evolução econômica, social, política, faltaram líderes nessa casa e na outra para garantir instrumentos idôneos e eficazes e distribuir a riqueza nacional para todos? Como é que 11 mil brasileiros acabam detendo 2 trilhões de reais e recebem de juros por ano 200 bilhões? E se abaixa um pouquinho esse dilúvio aí que nós estamos assistindo, porque são eles também donos do grande capital de mídia. Ah, pode ter certeza. Que, também altamente concentrado. Aliás, nesse país, tudo que é bom negócio está na mão de poucos. Muito bem. Então, eu quero saudar aqui o senador Pimentel por esse discurso extraordinário, a voz altiva e indômita do Ceará. Mas, senhor presidente, também quero dizer que estive hoje no Morro da Providência. Morro da Providência, primeira favela do Brasil. É bom que se diga, no Rio de Janeiro. Primeira favela do Brasil começa em 1864, Guerra do Paraguai. Dom Pedro II não tinha como enfrentar um exército de 80 mil homens. O Paraguai estava mais armado, mais equipado, com todo o ouro, com toda a prata do Potosí, que descia pelo Rio da Prata. Então, o que fez Dom Pedro II? Ele fez um decreto, fez uma medida provisória da época, chamado Lei Voluntários da Pátria. Os telespectadores da TV Senado devem ter, nas cidades onde moram, uma avenida Voluntários da Pátria. Não sei se tem em Brasília, no Rio tem. Voluntários da Pátria. Avenidas que imortalizaram os heróis brasileiros que lutaram. A única guerra que o Brasil teve, a invasão do Paraguai. O que era essa medida provisória Voluntários da Pátria? Essa lei de Dom Pedro II, que foi publicada no Jornal do Comércio em novembro de 64, era uma lei que oferecia, num dos seus artigos, esperança aos escravos, os negros brasileiros, que há 350 anos... tinha uma jornada de 16 horas diárias, com alto índice de suicídio, alto índice de aborto, uma vida desgraçada. Eles, então, tiveram a oportunidade de ter alforria, 23 anos antes da abolição, e que, naquela ocasião, nem constava no horizonte das esperanças, se aceitassem lutar na Guerra do Paraguai. A Revolução Francesa já tinha ocorrido. Os grandes pensadores do Renascimento, todos diziam que os homens nascem livres. A Bíblia já proclamava isso, desde o Velho Testamento. Mas, no Brasil, a liberdade dependeu de uma guerra, pelo menos para os escravos. Guerra do Paraguai. Primeiro navio sai do Rio de Janeiro. O galeão chamava-se Ceres, levando os negros dos canaviais, de Campos dos Goitacazes. Mas saíram também da Bahia. Saiu o neto do Obá de Oió, que vivia na Bahia e que também foi como alferes lutar na Guerra do Paraguai. Foram 30 mil negros que voltaram em 70, mas tinham alforria, sem trabalho e sem moradia. E aí começou essa coisa de favela, ou seja, o Estado explorar a mão de obra, pagar um salário só necessário a comer e vestir, e na hora que você tinha... Dizer, mas eu vou morar onde? Ah, então você se vira, dá um jeito. Se improvisa um barraco lá no morro. Aonde? Que morro? Não, fica ali naquele morro, da Providência. Nós vamos tomar uma providência. Tomaram nenhuma providência. Na verdade, aquela favela que veio lá da Bahia, a Bahia de Walter. A Bahia teve lá Antônio Conselheiro, final do século XIX. E quem comandava esse país era um presidente, me desculpe, desumano, chamado Prudente Moraes, que mandou para lá os volantes dos nordestinos, senador, que se incorporaram ao exército.
Senador Marcelo Crivella, só para Estou interrompendo, Vossa Excelência, mas para prorrogar a sessão, para permitir, inclusive, que Vossa Excelência continue.
Muito obrigado.
Com essa aula de história na noite de hoje. Fica prorrogada a sessão por mais uma hora.
Muito obrigado, presidente. Não vou precisar disso tudo, mas fico agradecido com a generosidade de Vossa Excelência. Muito bem. Antônio Conselheiro, ali, Prudente Moraes, mandou os volantes nordestinos massacrar aqueles inocentes que só faziam rezar, plantar, tinham sua comunidade. Esses nordestinos incorporados ao exército voltam para a capital, Rio de Janeiro. E aí se forma o DNA das comunidades carentes, negros e nordestinos. Mais de 1.000 comunidades hoje existem no Rio de Janeiro. No Brasil, 10.000. Essa coisa hedionda do país que tem cimento, que tem aço, que tem arames, que tem madeira, que tem mão de obra, do país que não falta nada para dar casas dignas aos seus filhos, nós termos, todos nós, que nos envergonhar de ver crianças morando no meio de ratos, baratas, cheirando esgoto, com o nariz escorrendo, casebres improvisados, que são muito quentes no verão, muito úmidos no inverno, e que é hoje a grande ferida. O mercado vai resolver. Essa era a proposta dos líderes do PSDB quando destruíram o BNH. O mercado vai construir casas para o povo. O mercado não faz caridade, o mercado não tem espírito público, o mercado só pensa no lucro. E morre de overdose, como mostrou os gananciosos americanos com o escândalo da bolha. E pior, nunca vão para a cadeia. Vai para a cadeia o pobre, o desgraçado. É esse que vai penar nesses presídios medievais, onde as pessoas são barbarizadas, vegetam, e muitos ficam presos mesmo depois de cumprir a sentença. Hoje estive no Morro da Providência, entregando mais uma Casa do Cimento Social, agora já um projeto de política pública, incorporado ao escopo de trabalho do prefeito Eduardo Paes. Essa casa ainda foi feita com recursos próprios, mas já faz parte desse programa de habitação do Rio, que tem também o Minha Casa Minha Vida, que tem também o Fundo Nacional de Habitação por Interesse Social. Mas o cimento social é mais um esforço. Em 3 dias se constroem casas onde antes haviam barracos, às vezes por 20, 30, 40 anos. Hoje tivemos a felicidade de ver uma família entrar em mais uma casa mobiliada, e isso é um passo a mais na redenção da maior vergonha nacional, que são as favelas brasileiras. Mas, senhor presidente, eu não posso deixar de hoje aplaudir, parabenizar os profissionais de educação física. Hoje é o dia deles. Em agosto de 2006, mais precisamente no dia 18, o nosso glorioso presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.342, instituindo o dia 1º de setembro como o Dia do Profissional de Educação Física. Isso, por si só, constitui reconhecimento a essa importante categoria profissional que milita na busca da melhoria da qualidade de vida da população brasileira através da prática de atividades físicas, esportivas ou não. Migrar de uma ação de trabalho na qual qualquer pessoa, independente de formação, assumir o papel de instrutor, para uma profissão regulamentada, onde a formação técnica é a regra, foi o grande salto dado por essa valorosa categoria profissional para garantir atendimento digno aos brasileiros nos serviços em educação física, quer seja na escola, no condomínio, na academia, nos quartéis, dentre muitas outras possibilidades. Todas as mazelas para a regulamentação da profissão de educação física tinham em sua base o equivocado entendimento de que qualquer pessoa poderia ser treinador, instrutor ou ministrar aulas de educação física nas escolas, aplicando exercícios físicos ou conduzindo a prática de esportes. Para tanto, bastariam rigidez física e interesse. Esse mal-sinado entendimento custou caro às crianças, esportistas e até mesmo atletas profissionais, lesionados pela inadequada execução de exercícios. Mas, felizmente, em 1º de setembro de 1998, nós conseguimos aprovar a Lei 9.696, que regulamentou a importante profissão da educação física e criou os seus conselhos federais e regionais, gestados pelos próprios profissionais, aos quais incumbe defender a sociedade quanto ao seu direito de ser atendida sempre por alguém com a formação técnica necessária e com observância dos princípios éticos profissionais. Esse novo contexto, por si só, implantou uma nova ordem no entendimento sociocultural da profissão de educação física. Por exemplo, a partir das medidas de organização da profissão, outros profissionais da área da saúde passaram a confiar o encaminhamento de pacientes ao atendimento por profissionais de educação física. Além da ampliação do mercado de trabalho, com oferecimento de mais vagas aos devidamente registrados nos conselhos, pela redução da utilização de leigos e de supostos estagiários, o reconhecimento como profissão organizada e o aumento da credibilidade dessa profissão vem num crescente, na medida em que cada conselho empreende no setor, aplicando as normas, divulgando a profissão e fiscalizando o seu exercício. Nesse ponto, eu quero destacar com orgulho o Conselho Regional do meu estado, o bravo estado do Rio de Janeiro, o CREF1, pelo esforço na sua implantação e consolidação, empreendido por seu primeiro presidente, o inesquecível e operoso professor Hernani Contursi, que à frente de aguerridos conselheiros regionais deu um exemplo de amor à carreira que influenciou positivamente os seus pósteros, os presidentes que vieram depois, Eduardo Cossenza e Écio Madeira. Esses, com as suas plenárias, sempre compostas por profissionais dedicados ao trabalho e à ética, também deram mostras da excelência exigida para a condução de uma autarquia do porte do CREF1. Uma das mostras dessa excelência, quero destacar, foi a recente derrota nessa casa da proposta de se criar a profissão de monitor de educação física. Embutida pela Câmara no PLC 9 de 2010, a proposta representaria um retrocesso na regulamentação da profissão de educação física e uma agressão frontal à Constituição Federal. O projeto propunha alterar a Lei 9.615, de março de 98, que instituiu normas gerais sobre o desporto. O seu artigo 90-E visava garantir que todo ex-atleta que tivesse exercido a profissão por 3 anos consecutivos ou 5 alternados fosse legalmente considerado monitor na respectiva modalidade esportiva. Um despautério. Com efeito, a Constituição Federal estabelece no inciso 13º do artigo 5º, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas ela ressalva a possibilidade de o legislador ordinário exigir requisitos capacitórios, objetivo para esse exercício profissional, ao prever na parte final do mesmo dispositivo a exigência de serem atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Disso surge a constatação de que aquela liberdade está atrelada a uma norma constitucional de eficácia contida, ou seja, dotada de aplicabilidade imediata, porém sujeita a restrições a serem impostas pelo legislador. Assim, aquela mal-sinada intenção acabou naufragando nessa casa e eu tive a oportunidade de ajudar na derrota. Desde então, estreitei o relacionamento com esse segmento profissional, o que me permitiu conhecer melhor o trabalho extraordinário que desenvolve nas mais diversas modalidades de atuação esse profissional de educação física. Ao encerrar meu pronunciamento, parabenizo a todos os profissionais de educação física do Brasil, e em especial os da minha terra, aqueles à frente do CREF1, e faço essa justa homenagem nesse 1º de setembro, Dia do Profissional da Educação Física. O Brasil, os pais dos alunos, nossos atletas, o Brasil hoje, de maneira solene e majestosa, se põe de pé para aplaudir seus professores, que nas escolas, nas academias, nos quartéis, velam pela saúde, pelo vigor físico, pela capacidade, pela fibra do homem e da mulher brasileira. Então, fica aqui o meu devotado e sincero aplauso a essa categoria. Eles estão também lutando para que nas academias, e são muitas, eles possam receber um melhor salário por hora. É um pleito justo, as academias ainda pagam muito pouco. O Congresso Nacional precisa estar atento a esses jovens professores, que se devotam 8 horas nas academias, 6 vezes 8 horas, ao lado das pessoas, muitos querem emagrecer, outros querem condicionamento físico, e eles acabam ganhando muito pouco. Praticamente é o preço que se paga por um servente, eu digo servente não por desmerecimento, é porque é um profissional da construção civil que não tem ainda formação profissional, mas os professores de educação física têm formação profissional. Então, eu não quero apenas aplaudir, quero também clamar por justiça, clamar diante do Congresso da Nação de que nós precisamos remunerar à altura do valor desses brasileiros que têm sua formação, que conhecem a anatomia, que vão para os campos, que sabem treinar nossos atletas e formar nossos jovens, afinal, nossas crianças e nossos jovens são o maior patrimônio dessa nação. Aos professores da educação física, o aplauso entusiasmado e a gratidão do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.